foram levantados entraves constitucionais a uma alteração legislativa que levasse à lei da paridade, à aplicação da lei da paridade no Tribunal Constitucional. Achamos também que esse debate, tendo sido feito do ponto de vista público pela Associação de Mulheres Juristas, em artigos na opinião pública, em jornais nacionais, também nunca surgiu nenhum constitucionalista que, ao contrário de outros projetos de lei que nós aqui conhecemos, viesse levantar dúvidas sobre a constitucionalidade desta matéria. Foi uma questão que surgiu apenas hoje, em todo o tempo que nós temos de debate destes projetos, e é por isso que nós entendemos que poderemos...
Peço conclua, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, poderemos eventualmente chegar à conclusão de que, havendo vontade do legislador, e aqui parece-nos haver uma vontade maioritária do legislador em reconhecer a paridade no Tribunal Constitucional, esta questão da constitucionalidade não se coloca e nós podemos depois, na especialidade, afinar eventuais alterações que tenham de ser feitas para cumprir a paridade entre homens e mulheres no Tribunal Constitucional. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos então ao ponto 9 da nossa ordem do dia, que consiste na apreciação do projeto de lei número 709 do PSD e dos projetos que com ele sobem. Para apresentar o projeto de lei número 709 do PSD, que determina a 30ª alteração ao decreto de lei número 15/93, que abroga o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Pode vir devagarinho para as bancadas se recomporem.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é um dia que se quer histórico, um dia muito importante para o combate às novas substâncias psicoativas nas regiões autónomas conhecidas por drogas sintéticas. 27 anos depois, impôs-se a alterar o enquadramento legal atual por forma a abranger esta nova e dura realidade. Com esta iniciativa, pretendemos dar uma resposta mais célere e mais eficaz a este fenómeno complexo e alarmante que aflige com especial incidência a Madeira e os Açores. Um fenómeno, senhoras e senhores deputados, que não tem cor partidária, que não escolhe sexo, idade, religião ou etnia e ao qual a Assembleia da República e todos os deputados não podem ficar indiferentes. Na Madeira, os internamentos por surtos psicóticos provocados por estas novas drogas têm vindo a aumentar. Só este ano já foram internadas 85 pessoas. Repito, 85 pessoas. 1.890 desde 2012, 1.158 dos quais foram internadas de forma compulsiva. Senhoras e senhores deputados, os quadros de delírio e de alucinações são muito frequentes e capazes de arrepiar até os psiquiatras mais experientes. Há consumidores que tentaram atirar-se de pontes e de edifícios, jovens que pegaram fogo a outros, que agrediram com violência taxistas por se recusarem, veja-se bem, a transportar rebanhos imaginários de ovelhas. Há consumidores que vagueiam pelas estradas com comportamentos bizarros, muitas vezes despidos ou que atravessaram a ilha em contramão e que constituem um enorme perigo para si próprios e para terceiros. Estas são algumas das histórias reais dos consumidores destas drogas, muito mais baratas que as clássicas, custam entre 2,5 a 3 euros e muito mais aditivas e perigosas para a saúde, sendo possível encomendá-las online. Falamos de Bloom, falamos de Gorby, falamos de Twig e da utilização de ácido sulfúrico, soda cáustica, acetona, diluente, produtos para desentupercanos ou reticida, de substâncias que todos os dias matam mais um bocadinho e em que um pequeno bafo é suficiente para ficar 23 dias sem dormir, o que é bem revelador das graves e irreversíveis consequências que estas novas substâncias provocam na saúde humana. Aprovar a nossa iniciativa e a distinção entre consumidor e traficante é fundamental para combater este fenómeno. É imprescindível aplicar o mesmo regime jurídico e os mesmos princípios das drogas clássicas a esta nova realidade. É isso que a nossa iniciativa pretende: distinguir o consumidor do traficante, as contraordenações do crime, com referência às doses diárias, por forma a tratar quem precisa e a apertar a malha ao tráfico, equiparando-se para todos os efeitos as drogas sintéticas às clássicas no nosso sistema penal. A situação atual, senhoras e senhores deputados, não faz sentido, como facilmente se percebe por este exemplo. Se alguém for detido com 0,1 gramas de cocaína, é considerado consumidor. Mas se for detido com 0,1 gramas de bolumo, já é considerado traficante. Significa isto dizer que o enquadramento legal em vigor não permite proteger o consumidor como doente, o que é fundamental que aconteça, tendo em conta os danos que estas novas drogas provocam e a perigosidade e o alarme social que as mesmas nos causam. É por isso muito importante aprovar uma lei mais eficaz para melhorar quer a prevenção, quer a repressão, atualizar a portaria que faz esta distinção e que não é revista há mais de 27 anos, bem como a entidade competente para a definição do diagnóstico e da quantificação das substâncias. É também fundamental incutir maior celeridade na identificação e na criminalização de novas substâncias psicoativas. Mas, senhoras e senhores deputados, uma coisa é atualizar a legislação e a portaria aplicável às drogas sintéticas, o que é o que pretendemos e que o PS também defende e replica com a sua iniciativa, coisa diversa é ir mais além e correr o risco de estragar uma boa ideia, criando zonas de interpretação e entendimentos dúbios. Temos, por isso, muitas dúvidas nas inovações que a iniciativa do PS preconiza, que nada têm a ver com as drogas sintéticas e que poderão, a nosso ver, introduzir a uma zona perigosa. Senhoras e senhores deputados, o nosso objetivo é claro e inequívoco. Com a nossa iniciativa e com este agendamento, pretendemos aprovar uma ferramenta que é fundamental para combater as drogas sintéticas. Drogas essas que atingem neste momento, muito particularmente as regiões autónomas, mas com facilidade se podem alastrar a todo o país. Senhoras e senhores deputados, esperamos contar com o apoio de todos os partidos nesta luta, em especial com o Partido Socialista, que até apresentou uma iniciativa bastante idêntica à nossa. Isto é um instrumento que faltava para intensificar esta luta, já que, por exemplo, a Madeira utilizou todas as suas competências legislativas ainda este ano e aprovou, através do Parlamento Regional, a duplicação das contravenções aplicáveis a esta realidade. Neste momento é crucial que esta Câmara, é crucial que cada um de nós demos o nosso contributo para aprovar esta iniciativa. Uma iniciativa que é vital para fortalecer o combate a estas novas substâncias na Madeira e nos Açores.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Partido Socialista, tem a palavra a senhora deputada Cláudia Santos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista assenta numa ideia muito simples. Tanto é consumidor de drogas aquele que tem consigo 8 doses para consumir, como é consumidor aquele que tem consigo 12 doses para consumir. Não há nenhuma razão para que o segundo, o que tem 12 doses para consumo próprio, seja visto como um criminoso e condenado a uma pena. Há 23 anos, tomámos uma decisão histórica. Descriminalizámos a detenção de drogas para consumo e, com isso, anunciámos ao mundo que tínhamos escolhido prevenir e tratar em vez de prender. Mudámos o paradigma. Aquilo que ficou conhecido como o modelo português nasceu sob os augúrios de catástrofe da direita, que vaticinava que nos íamos tornar um paraíso para consumidores e traficantes. Nada disso aconteceu. Pelo contrário, 10 anos depois de termos escolhido prevenir e tratar, em vez de punir, tinha caído para metade o número de consumidores de heroína, havia muito menos mortes por overdose e também tinha diminuído a transmissão de doenças relacionadas com a partilha de seringas. Mas em 2008, quando toda a gente achava que o consumo de drogas tinha deixado de ser crime, o Supremo Tribunal de Justiça, confrontado com dúvidas na interpretação da lei, fixou a jurisprudência de que o crime de consumo de drogas continuava a existir se a pessoa fosse encontrada com uma quantidade de droga superior às 10 doses diárias. E a partir de 2009, cresceu o número de condenados pelo crime de consumo contra aquela que tinha sido a opção político-criminal feita por este Parlamento. Em 2021, pasme-se, foram condenadas por consumo, mais de 400 pessoas. E metade dessas pessoas tinha menos de 21 anos e consumia cannabis. Entretanto, surgiram problemas novos. Drogas sintéticas, drogas antigas com princípios ativos mais fortes, novos consumos. Não negamos a existência de problemas e a urgência de voltar ao assunto. Mas com este projeto, queremos reafirmar a opção feita pela prevenção e pelo tratamento dos consumidores. Queremos esclarecer que a detenção de droga para consumo não deve ser crime e que a quantidade de droga detida é um indício. Muita droga será um indício de que se destina ao tráfico. Pouca droga será um indício de que se destina ao consumo. Mas alguém que é encontrado com 15 doses, porque vive no interior do país e veio a um centro urbano comprar mais barata droga para o seu próprio consumo, não pode ser automaticamente tratado como criminoso e condenado a uma pena. E alguém, eu acho que este é um aspecto em que a direita ainda não pensou, e alguém que é encontrado com 8 doses, porque vai de meia em meia hora a casa reabastecer-se para depois vender na rua, não é um consumidor e deve ser tratado como traficante, apesar de ter consigo menos de 10 doses. Ou seja, fazer funcionar de forma automática o critério da quantidade de droga detida para dizer se há crime ou não é profundamente injusto, porque leva à condenação de meros consumidores e à impunidade de verdadeiros traficantes. E por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nunca se conformou com injustiças, reafirma hoje a opção histórica que há 23 anos encabeçou quando separou a resposta dada ao consumo da resposta dada ao tráfico, porque, como bem disseram Morris e Hawkins, pelo menos para o direito penal, cada pessoa tem o direito inalienável de ir para o inferno vestida com as suas próprias roupas, desde que pelo caminho não leve outros consigo.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PAN, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Passam no próximo mês de novembro 23 anos desde a aprovação da Lei nº 30 de 2000, que com um humanismo disruptivo descriminalizou o consumo de drogas ilícitas, tratando as pessoas com consumo aditivos não como criminosas, mas como alguém doente que o Estado se propõe a tratar. Esta lei contribuiu efetivamente para a redução dos consumos, das doenças associadas ao mesmo, reduziu mortes, aumentou o tratamento e garantiu a inclusão social. O seu sucesso é inclusivamente reconhecido internacionalmente em estudos científicos e o nosso exemplo é replicado em diversos países. Acontece, porém, que as drogas sintéticas, pelo seu baixo custo, pela rápida e fácil circulação e pelo seu forte impacto nos consumidores, levantam-nos hoje novos e sérios desafios. Estes desafios, embora exijam ponderação, não podem ceder perante o conservadorismo de alguns e dar passos atrás naquelas que são boas práticas ao nível das políticas de combate à toxicodependência. Perante estes desafios e os novos riscos, não se compreende que a portaria 94/96 não tenha então sofrido alterações, embora as substâncias que hoje circulam e as formas como circulam sejam bem diferentes do que as ali previstas no contexto da realidade nos anos 90 que tirou a vida a tanta gente. Mas pior, também não se compreende que há 14 anos não haja uma atualização do valor da comparticipação do Estado no tratamento e reabilitação de dependentes de substâncias psicoativas estabelecida no âmbito das convenções entre o Estado e as unidades privadas de saúde. Esta cooperação do Estado com o setor social e o setor privado de saúde tem dado um contributo importante para a reabilitação e o tratamento de dependentes de substâncias psicoativas e sido a chave para o sucesso das políticas de combate à droga no nosso país. Contudo, especialmente neste contexto da inflação, torna-se insustentável o funcionamento de largas dezenas de comunidades terapêuticas geridas pelo setor social. E num contexto em que surgem novos desafios ditados pelas drogas sintéticas, não atualizar o valor desta comparticipação não é só pôr em risco o funcionamento de dezenas de IPSS, mas acima de tudo pôr em risco a política de combate à droga e o princípio de oferta de tratamento aos consumidores fixados e alcançados há 23 anos.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as drogas matam. Esta é uma realidade dolorosa, experimentada por muitas famílias, mas que alguns políticos preferem ignorar, apresentando soluções que acabam por destruir vidas, aumentando ainda mais as dependências. O Partido Socialista, que nos últimos 30 anos teve mais de 20 no governo, ajudado pelos seus parceiros da extrema-esquerda e pela dita direita canhota, preparam-se agora para liberalizar as drogas sintéticas. Notícias recentes referem que os internamentos em psiquiatria por uso destas drogas duplicaram na Madeira e preocupam os Açores, mas a ideologia, como sempre, sobrepõe-se à realidade. Escondem dos portugueses que a liberalização destas substâncias irá permitir que os nossos jovens possam ter acesso a drogas psicoativas perigosas que vão aumentar os surtos psicóticos, o desenvolvimento de doenças mentais e o suicídio. Senhores deputados, isto ultrapassa todo e qualquer populismo. Está mesmo ao nível do popularus mais primário. Não é certamente com estas medidas que os jovens se vão aproximar da política e dos políticos. Isto apenas degrada a sua condição e, com isso, de milhares de famílias e de toda a sociedade. Vejamos. Em 2001, Portugal aprovou a descriminalização do consumo de drogas, que implicou que o Estado português adotasse uma nova Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, que foi considerada pioneira e com resultados satisfatórios por várias instâncias internacionais. Infelizmente, 20 anos envolvidos, a guerra contra a droga não foi vencida tal como foi prometido. Segundo os números mais recentes do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, as overdoses por consumo de drogas em Portugal aumentaram 45% no ano 2021, sendo o valor mais elevado dos últimos anos. Entre o ano 2001 e 2022, o consumo de substâncias psicoativas ilícitas ao longo da vida aumentou mais de 60%. Segundo os dados do 5º Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas da População Geral 2022. Ora, perante esta realidade, é urgente apostar na prevenção dos consumos e no combate ao tráfico de droga. Em Portugal, até o dia 26 de junho do presente ano, já foram apreendidas 41 toneladas de droga. De acordo com as autoridades, estas quantidades dividem-se em 11 toneladas de cocaína e 30 toneladas de haxixe e outras substâncias. Mas apesar destas apreensões, o mercado não sofreu nenhum problema de abastecimento e os consumidores nenhuma dificuldade em aceder a estas substâncias. A par desta realidade, temos assistido também ao aumento de criminalidade violenta ligada ao submundo das drogas, inclusivamente com ligações a máfias internacionais, como é o caso do perigoso PCC, a maior organização criminosa do Brasil. Só o Chega tem tido coragem para denunciar esta situação. É, pois, prioritário que o Governo capacite as forças de segurança de meios materiais e humanos para combater este tipo de criminalidade. Senhor Presidente, senhores deputados, a situação do consumo de drogas voltou a fazer aumentar os problemas de saúde pública, nomeadamente as novas substâncias psicoativas, fazendo novamente soar os alarmes na sociedade portuguesa. Infelizmente, o que constatamos é que as políticas públicas e as medidas adotadas pelo Estado no combate às dependências falharam, pois permitiram que as máfias controlem o tráfico, se adaptassem a esta nova realidade com novas estratégias e novas técnicas de desenvolvimento destas substâncias psicoativas, nomeadamente através da adulteração das drogas tradicionais. A preocupação do Governo com as famílias e dependentes químicos é mínima. Basta referir o facto de que não atualiza a comparticipação para tratamentos há 14 anos. Não podemos continuar a fazer vista grossa a esta realidade. Tenha este Parlamento coragem para dizer não às drogas e investir em todos os meios e mecanismos para proteger os nossos jovens deste flagelo. A droga mata e continua a matar. Senhores deputados, sejam parte da solução e não do problema. Obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a discriminação do consumo de drogas no princípio deste século ainda hoje é vista como um exemplo de uma política de sucesso em todo o mundo. Baixou o número de overdoses e o número de infecções por agulhas contaminadas. A droga mata, é verdade, mas passou a matar muito menos desde que foi descriminalizado. Tratar toxicodependentes como doentes e não como criminosos foi um passo importante no combate à toxicodependência, à criminalidade e à mortandade pela droga. Embora se retome esta discussão em torno da legislação, é hoje consensual entre os especialistas e a comunidade que, apesar das inovações que foram introduzidas, como a descriminalização do consumo de todas as drogas em 2001, precisamos de adaptar a lei para manter aquele que era o seu espírito original. Precisamos de evitar que, por falta de adaptação às novas realidades de consumo, se voltem a consumir, a confundir consumidores e traficantes, e temos que voltar a focar os esforços das forças de segurança nos traficantes e não nos doentes. Os projetos do PS e do PSD são, por isso, oportunos e contarão com o nosso apoio. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Permitam-me que comece por falar do modelo português. O modelo português que tem na sua face mais visível a descriminalização do consumo, ele não existe só enquanto precisamente essa parte. Ele tem também, assenta também, o modelo naquilo que foi o facto de ter uma estrutura única que permitia uma coerência nacional e que recordamos que, tendo sido destruída em 2012, levou a que o modelo, que nós ainda é reconhecido internacionalmente e vendemos internacionalmente com o sucesso do modelo português, já não é aplicado na sua plenitude. Nós não aceitamos que digam que este modelo é um grande embuste, porque sabemos o quanto significou e o quanto se alterou, até do ponto de vista do custo social da saúde, na prevenção, para as famílias, para os próprios toxicodependentes, aquilo que teve o efeito da descriminalização do consumo de drogas e toda a abordagem que foi feita por este modelo. Nesse sentido, a visão humanista que este modelo trouxe não pode ser descurada. E por isso, os projetos que hoje temos aqui em discussão, aliás, permito-me que comece do fim. O projeto de resolução do PAN parece-nos ter perdido a oportunidade, tendo em consideração que ainda recentemente foi publicada uma atualização da comparticipação. Nós somos favoráveis a estas atualizações, mas foi recentemente publicada essa atualização. Quanto ao do PSD, que quer estipular as quantidades para consumo médio individual, clarificando a fronteira dos 10 dias, também nos parece que é importante e acompanhamos, e sendo necessária melhoria, em especialidade assim o PS esteja para aí virado, por assim dizer. E quanto àquilo que é o projeto do PS, nós temos aqui algumas preocupações que importa clarificar. Desde logo, a importância de distinguir aquilo que é o consumo daquilo que é o tráfico. E é aqui que eu sinto, porque a abordagem para o consumo, na nossa visão, é precisamente o tratamento, enquanto a abordagem para o tráfico é a punição. E aqui preocupa-nos quando o PS diz que nos vem com a ideia da possibilidade do agravamento, trazer aqui uma zona, para nós uma zona cinzenta, ou seja, a discriminação da detenção de droga para consumo, independentemente da quantidade, porque diz, constitui mero indício de que o propósito pode não ser o de consumo. Isto deixa-nos aqui até uma dificuldade de operacionalização, tendo em consideração que este mero indício, nós percebemos o argumentário que a senhora deputada Cláudia Santos ali utilizou, é evidente que 8 doses ou 12 doses, a diferença é que numa uma não há criminalização e noutra há criminalização. É muito fácil fazer o discurso, mas nós precisamos objetivamente, porque a própria articulação das entidades precisam de conhecer essas regras e estabelecer essas medidas. E eu digo, até que ponto é que não pode haver aqui algum conflito, nomeadamente no que tem a ver com a articulação das autoridades policiais, e aí o efeito é criminal, e das autoridades, nomeadamente das comissões dissuasoras, e aí o efeito é do ponto de vista contra a ordenacional. Por isso, nós até colocamos uma questão, que é quem é que tem competência para afastar o tal indício que o PS traz de que o propósito não é o consumo. E, portanto, e é aqui que fica a nossa questão, e é isto que nós achamos, que na especialidade, ouvindo entidades na matéria, conhecedoras do domínio da matéria, conclui, Sr. Presidente, poderemos melhorar aqui também este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há 23 anos, Portugal inaugurou uma nova fase no combate ao tráfico de droga, descriminalizando o consumo, e o que se prova hoje é que tomamos uma boa decisão. Deixamos de perseguir consumidores, isso está correto. Até a Dereventura, Ventura, que reconheceu que já experimentou drogas, não foi perseguido pela polícia por causa disso. Isso é bom, ainda bem, porque é essa a forma que nós encontramos como ser a melhor para combater os problemas de toxicodependência, e que se provou à escala internacional ser a melhor forma de garantir que tínhamos menos mortes por consumo de droga, menos overdoses e, ao mesmo tempo, ser uma parte de um programa público de acompanhar as adições. E esta é uma vertente também aqui relevante à qual nós não desvalorizamos. Acompanhamos a iniciativa do Partido Social Democrata, que com a atualização, no fundo, do Instituto, que tem a obrigação para rever e atualizar, portanto, também a portaria com as novas drogas sintéticas, traz aqui a atualização necessária para salvaguardar os preceitos anteriores às novas realidades que as drogas sintéticas vieram alterar. Eu registo várias das descrições que a Sra. Deputada fez aqui do efeito que as drogas sintéticas têm e vou usar essa reflexão para um ponto mais à frente. Mas queria, se me permite, antes de passar aí, também reconhecer o mérito da proposta do Partido Socialista, porque me parece que a decisão que nós tivemos de tribunal vai contrária ao espírito da lei, que foi dizer que o consumo não deve ser crime, não é crime. E quando um tribunal, ao arrepio do espírito da lei, na minha opinião, ao arrepio do que a própria lei diz, decide em contrário, nós temos então que tomar a decisão de corrigir essa interpretação para que o espírito da lei não seja adulterado e para que toda a estratégia que está em cima da mesa não seja torpedeada por esta decisão de tribunal. Dito isto, queria agora realçar que uma grande parte das pessoas que foram condenadas por terem, apesar de alegarem que era para consumo e com os factos que existiam ser para consumo, mas terem sido condenadas em tribunal, por, apesar de terem essa droga para consumo estar acima do tal nível que o tribunal considerou como sendo legalmente aceitável, o tal consumo para 10 dias, eram pessoas que consumiam cannabis.